É tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. E por falar em tempo, atenção ao mau tempo previsto para as próximas horas. Já se confirma, Tomar está em aviso amarelo. Ainda por Tomar, há pessoas que roubam água das bocas de incêndio para regar as respectivas hortas. Quem o diz é a Presidente de Câmara. Salvaterra de Magos, um homem terá assassinado a esposa numa empresa de transportes e de seguida suicidou-se.
Falamos agora do tempo. Para esta quarta-feira, céu geralmente muito nublado, com abertas até ao final da manhã, aguaceiros fracos e pouco frequentes, que serão de neve acima dos 1.200 metros para o final da manhã, passando a períodos de chuva fraca a partir da tarde e tornando-se moderada nas regiões do litoral norte e centro. Vento moderado, moderado a forte nas terras altas, por vezes com rajadas até aos 110 km/h. Formação de gelo nas regiões do interior norte e centro e subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 13 graus para Castelo Branco, 14 para Coimbra e Évora, 15 para o Porto, Leiria e Tomar, 16 para Santarém e Lisboa e 18 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O alerta foi dado pelas 13h27 desta terça-feira. Um homem entrou numa empresa de transportes situada na Estrada Nacional 118, em Salvaterra de Magos, e terá assassinado a própria esposa com recurso a uma arma de fogo, suicidando-se de seguida. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, logo nessa altura, confirmou esta indicação à Hertz. Mais recente é a indicação avançada pela rede regional, que refere que este homem, que terá então assassinado a própria esposa, é Luís Cardoso, filho do antigo proprietário do grupo Confor Limpa, que depois de disparar contra Sandra Cardoso, com quem estava assim em processo de divórcio, suicidou-se também com recurso à arma de fogo que tinha consigo e com a qual disparou dois tiros que atingiram então mortalmente a sua ex-mulher. A polícia judiciária está então ao comando das investigações. Luís Cardoso tinha 46 anos de idade, Sandra Cardoso contava 45.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda está por apurar a identidade do automobilista que atropelou mortalmente um homem de 55 anos na localidade de Pintainhos, concelho de Torres Novas. A vítima não resistiu aos ferimentos que sofreu após o embate de uma viatura numa trágica ocorrência que aconteceu por volta da 1 da manhã desta segunda-feira. Tal como a Hertz adiantou, a vítima ainda foi socorrida por uma enfermeira que passava pelo local, mas infelizmente não foi possível inverter o estado crítico em que o homem se encontrava. Há então testemunhos que viram condutor do automóvel que embateu na vítima a colocar-se em fuga, sendo que os dados, ainda que escassos, foram transmitidos à Guarda Nacional Republicana, que tem procurado chegar a respostas mais concretas. Uma pessoa ficou ferida na manhã desta segunda-feira depois de uma explosão causada por material pirotécnico. Aconteceu na localidade de Espinheiro, concelho de Alcanena. A vítima foi transportada para o hospital de Torres Novas. O alerta foi dado às 9h27. Esteve em causa material pirotécnico que explodiu precisamente quando estava acondicionado dentro de uma viatura. Para o local foram destacados 20 operacionais e 9 viaturas. As chamas propagaram-se a um segundo veículo que ficou praticamente destruído. A explosão causou ainda danos em 6 habitações da aldeia, na capela mortuária da igreja e no Museu Rural e Etnográfico. O material pirotécnico destinava-se às festas do Espinheiro. A PJ está a investigar esta ocorrência.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar vai analisar nesta quarta-feira a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento em torno dos tarifários para 2018. Documento esse que poderá resultar em algumas alterações ao preço pago pelos consumidores do serviço. A decisão pretende responder, de alguma forma, ao que são as chamadas perdas, que representam mais de 40% da totalidade da água comprada pelos SEMAS à EPAL. Como refere a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, o roubo de água da rede é uma das razões pelas quais as perdas são tão elevadas.
Efetivamente, estão identificadas três grandes motivos destas perdas. Primeiro, o roubo. E há que dizer as coisas como elas são. É o roubo de água. Quer seja diretamente das bocas de incêndio. Nós chegámos a ter munícipes, as coisas são como são, que em pleno verão, para regarem as suas hortas, iam roubar das bocas de incêndio. E depois, quando tínhamos um incêndio, chegavam lá os carros de bombeiros para abastecer e não havia água. Temos roubos feitos por passagens diretas nos próprios contadores, e há cidadãos nossos que sabem, por isso é que está previsto aqui atualizar os contadores, que sabem alterar os contadores por forma a que ele não marque aquilo que efetivamente gasta. Primeira causa é esta. Segunda causa, returas e abastecimento de água para incêndios. Porque isto é ridículo, mas quando precisamos de abastecer para incêndios, temos que pagar aquela água. Foi feito agora um protocolo entre a EPAL, o município, e a Proteção Civil e a GNR. E há pontos de abastecimento no nosso concelho, onde se for abastecido lá, não pagamos essa água. E, portanto, isso aí já nos ajuda a ter aqui alguma diminuição. E depois é o facto de termos condutas tão velhas em grande parte do nosso concelho, que as returas são quase constantes.
Este assunto, refira-se, esteve em análise no recente Conselho em Revista da Hertz, altura em que o comentador António Paiva se referiu às perdas de água como um falso problema.
Que é um falso problema a questão dos 40% de perdas por parte do município. Lamento dizer isso, não sei se a senhora Presidente está a dizer isso com tanta informação quanta a deveria ter. É verdade que ela não tem estado na área dos serviços municipalizados, mas para todos os efeitos ela é Presidente da Câmara Municipal e teria a obrigação de saber o seguinte. Perdas na rede são perdas na rede. Rega com água da Câmara é rega com água da Câmara e não é perda. Ou seja, é assumir que a Câmara Municipal está a regar as jardins com água da rede. E aqui parece-me que há que pensar, e nós já tínhamos pensado isto no passado, e lembro-me de um mandato onde fiz questão de que tivéssemos um plano com captações a partir do rio para os principais jardins de tomar. É fundamental que isso aconteça. Eu creio que até só há a bomba dos bombeiros, não é? Que está cá embaixo na captação. Não há as outras. Tinha pensado na altura...
No mercado,
exatamente. Tinha pensado na altura até fazer uma aqui na zona do... na zona onde está o parque de campismo. Para quê? Para que se criasse uma rede que permita que a água do rio é uma água que serve perfeitamente para a rega. Este é um dos aspectos. O outro aspecto é olhar para estas perdas reais, e aí sim perdas reais, que onde andar na volta dos 20%, não estarão nos 40%, e portanto estas perdas reais depois perceber onde é que elas estão. E aí sim começar por as redes mais antigas, geralmente redes em fibra ou cimento, que rebentam com muita facilidade.
António Alexandre, outro dos comentadores do programa, preferiu analisar a questão na ótica do custo da água, nomeadamente quanto à posição que assume a EPAL entre municípios.
E houve sempre um problema que há 20 anos existia. O preço da água para a venda aos municípios era sempre a um preço muito superior. Por exemplo, a EPAL vendia aos clientes da EPAL em Lisboa água muito mais baixa, a baixo preço do que os municípios compravam. Essa foi uma luta eterna que hoje acho que se mantém. E agora, aquilo que eu percebo é que a reorganização das águas de Portugal levou que hoje já não existe águas do centro e a EPAL, nós estamos integrados na EPAL. Mas é uma EPAL de segunda categoria. Eu acho que falta aqui o poder de expressão público e de defesa dos autarcas desta coisa que é importante para nós cidadãos que pagamos a água e pagamos as faturas, é que o Estado tem dois olhos e tem dois pesos e duas medidas. Uma é a EPAL, que foi sempre uma coisa à parte do mundo das águas de Portugal, e hoje faz parte das águas de Portugal, mas funciona com uma lógica própria, em que eles conseguem vender escandalosamente, direi eu, e durante várias gerações de autarcas disseram isto nos últimos 40 anos, vendem a água a Lisboa aos seus clientes a um preço muito mais baixo, em baixa, do que nós compramos em alta em Tomar. Ora, se eu vou comprar em alta um produto e se o vou distribuir, tenho custos da distribuição, de manutenção de rede e tenho as perdas, eu, logicamente, estou a perder dinheiro. Agora, o Estado tem que olhar para isto e nunca olhou e moderar isto. O Estado tem sido um árbitro que está sempre a proteger a EPAL. E a EPAL apresenta-se como lucros fabulosos, tem poder de investimento enorme para fazer, e bem, para ter uma infraestrutura capaz, mas à custa dos pobres dos municípios. Os municípios são tratados abaixo de cão, é a palavra que me vem à mente, mas têm sido tratados por todos os governos.
A Câmara de Tomar deverá avançar em breve com obras num espaço situado junto ao pavilhão da Nabância, tendo por base a instalação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Como explicava a Hertz o vice-presidente da Autarquia Nabantina, Hugo Cristóvão, o município não dispõe de espaços para albergar as associações que continuam a solicitar instalações para as suas sedes. Quanto à CPCJ, é prioritária a criação de condições mais adequadas ao seu funcionamento, pelo que logo que as obras estejam concluídas, a Comissão deixará as atuais instalações para passar para a Nabância.
Tentar o mais possível rentabilizar os espaços existentes, nomeadamente, era, digamos, o maior número, as escolas, portanto, que estavam devolutas, os edifícios das antigas escolas, que eram número redondo, 50 edifícios, que na sua maioria foram sendo cedidos nas mais diversas funções, sendo que neste momento há apenas uma meia dúzia que não está, por várias razões, que não está resolvido. Fora esses edifícios, há um conjunto de outros espaços que também fomos cedendo, e neste momento nós não temos propriamente, não temos, enfim, espaços disponíveis à parte esta meia dúzia de edifícios de antigas escolas que na sua maioria são muito afastados da cidade, e por uma razão ou por outra ficaram. Este está já destinado, em princípio quero ver se mais possível se as obras acontecem ou pelo menos se iniciam em janeiro. Já não é propriamente segredo, é para a CPCJ, que é uma, portanto, para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que é uma entidade que é autónoma, mas que, na prática o município tem ali uma participação bastante grande, e temos de facto a obrigação de ceder ou de arranjar instalações para a CPCJ. Há muitas associações que têm espaços que eventualmente poderiam partilhar com outras. Há muitas associações na cidade ou fora, e particularmente até fora da cidade, que têm sedes grandes ou que têm grandes espaços e que depois são utilizados, enfim, com uma regularidade pequena, não é?
Incompreensível foi desta forma que os habitantes de Constância reagiram nas redes sociais, principalmente à falta de televisão, telefone e internet desde a madrugada do último domingo. Problemas que só foram resolvidos durante esta terça-feira. Esteve em causa uma avaria da operadora Mel, empresa que, contactada pela agência Lusa, justificou a demora na reposição dos serviços pelo facto de se atravessar a quadra natalícia e de não haver serviço exterior de técnicos. O descontentamento ficou expresso nas palavras de José Manuel Rita, presidente da Junta de Freguesia de Constância, que lamentou que a população não tivesse acesso a qualquer tipo de informação ou entretenimento, deixando críticas à falta de respostas da empresa. Os números não deixam dúvidas sobre o impacto da ausência do serviço, ou seja, perto de 150 residências ficaram sem TV, net e telefone.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As próximas horas podem resultar num agravamento das condições atmosféricas, o que, aliás, já se começa a notar, nomeadamente com a chegada de chuva intensa e ventos que podem atingir os 120 km por hora. Nesta altura, o Conselho de Tomar, bem como a globalidade do Distrito de Santarém, está sob aviso amarelo, enquanto distritos como Leiria ou Coimbra estão no patamar laranja. Tudo aponta para que este cenário de instabilidade continue até ao início de 2018, sendo que então a caminho estará a tempestade Bruno, tal como já foi avançado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Entramos no desporto futebol, registo para a realização dos 4 jogos que faltavam dos oitavos de final da Taça Ribatejo, de entre os quais o União de Tomar, que venceu em Meais de Baixo por 1-0, e passados longos longos anos voltou então a garantir a presença nos quartos de final da Prova Rainha da Associação de Futebol de Santarém. Registro então para os resultados deste sábado, para além deste Amiense 0, União do Tomar 1, registro para o Amação 3, Fazendense 0, Torres Novas 7, Benavente 2, ainda ao Ferreira do Zezer, que venceu por 4-3, desempate na marcação de grandes penalidades, venceu o Riachense depois do empate a uma bola. Os quartos de final, esses estão marcados para 28 de janeiro, serão os jogos Torres Novas, União de Santarém, União do Tomar, Glória do Ribatejo, Mação Samora Correia e Empregados do Comércio Ferreira do Zezer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de boas festas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.